Bem-vindo ao Entre Tendas, o podcast para empreendedores criativos. Em cada episódio, a gente explora o mundo vibrante do mercado criativo e das feiras, desde as pop-up stores até os festivais de grande porte. Mergulhamos no mundo dos eventos, dos produtos artesanais, da gastronomia e muito mais. Se você se interessa por esses assuntos, não perca nenhum episódio e se inscreva no Entre Tendas hoje mesmo. Eu sou a Giovana Fruges, apresentadora desse podcast, e aqui comigo está a Dani Flammarion, sócia da Fair & Sale. Oi, Dani, tudo bem?
Oi, Gi, tudo bem? E você?
Tudo bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um universo muito bonito e, ao mesmo tempo, extremamente desafiador. E é sobre a jornada de mulheres que decidiram empreender enquanto também desempenham o papel de mães. Ou seja, vamos falar sobre empreender e maternar. Bom, eu já vou começar esse episódio dizendo que esse é um tema bastante intenso pra gente. Afinal, eu tenho dois filhos, o Cauê, que tem 4 anos, e o Luca, que tem 2 anos. E a Dani também tem 2 filhos, o Ravi e o Noah, que também têm as mesmas idades dos meus filhos. Então a gente não só compartilha da decisão doida que a gente tomou de empreender enquanto somos mães de 2 crianças pequenas, como também vivemos as mesmas fases. E como se não bastasse tudo isso, a gente trabalha na mesma empresa que é a FES. Então, vira e mexe, a gente também divide várias experiências.
E, Gi, na verdade, assim, quando eu comecei a empreender 10 anos atrás, eu nem pensava em ser mãe. Então, eu tive meus 2 filhos enquanto eu já tinha criado a Fair & Sale. E não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu.
Então, não foi planejado a Fair & Sale ou não foi planejado o Ravi, no caso?
As crianças, eu ter as crianças naquele momento, assim, a gente queria ter filhos e tal, mas não foi aquela coisa, ah, no ano tal eu vou ter filho, não foi tão certinho assim. Porque tem vários contextos sobre ser mãe e empreender, né? Tem um contexto de muitas mulheres que acabam começando a empreender depois que se tornam mães para conseguir ficar com os filhos. Então esse é uma outra possibilidade também, um outro universo. No meu caso foi empreender antes, e aí, no meio desse caminho, ter 2 filhos. Como é que foi pra você, Gi?
Então, pra mim, também, assim, o Cauê, eu já tentava ter o Cauê há muito tempo. Eu tentei engravidar por 2 anos. Mas eu era muito novinha, gente. Eu tinha o sonho de ser mãe, aquela coisa linda de comercial de margarina. Não pensava muito nos trampos, sabe? Só na parte boa. Mas eu não era empreendedora ainda, não. Eu trabalhava formalmente numa agência já na área que eu trabalho hoje, mas não era o meu próprio negócio. E aí foi justamente o que você falou. Depois que o Cauê nasceu, eu fiquei pensando, não quero voltar para esse mundo de escritório e horário fixo, porque eu ficava imaginando, quando esse menino entrar na escola, eu não vou conseguir levá-lo para a escola, buscar, dar um... Nada, eu não vou participar da rotina dele. E aí eu já comecei a pensar em possibilidades mil aí para empreender. Uma curiosidade é que hoje eu trabalho na minha área verdadeira, que é a que eu comecei, mas eu comecei a empreender fazendo doce, depois eu fui fazer outras coisas, até eu voltar...
Delícia, viu?
Até eu voltar para minha área mesmo, foi só no meu segundo filho.
Como é que foi para você, Gi, essa decisão, assim, de começar a empreender? Como é que foi essa virada, assim, da sua rotina? Porque muda bastante, né?
Muda muito. E eu acho que o principal desafio foi ter a noção da importância da disciplina. Porque quando você trabalha em outro lugar, gente, você tem horário para entrar, você tem horário para sair. Então, você faz ali a sua rotina. De repente, você tem um filho pequeno e você toma suas próprias decisões de horário. E existe um pensamento mágico que te leva a um mundo encantado do depois eu posso fazer. E aí as coisas começam a acumular, você começa a atrasar, e aí demora para você entrar assim na linha e falar, ok, não é esse arco-íris todo, sabe? Ou você faz, se você não faz, ninguém vai fazer por você. E aí, enfim, né? Mas... No final deu tudo certo, eu acho.
Hoje, eu acho que essa é... Agora, a gente falando sobre desafios, né? De maternar e empreender. justamente isso, da responsabilidade que você tem nessas duas áreas, que são completamente suas. Não estou excluindo pais aqui, outros cuidadores, enfim, a gente está falando de maternar. Eu tenho a sorte de ter um companheiro que é super parça em tudo, que é o Michel. Mas, como mãe, principalmente no começo, no início da vida da criança, é uma responsabilidade muito grande. Se a criança mama no peito, mesmo que ela não mame, a mãe é o grande porto seguro, assim. Dizem até que as crianças demoram pelo menos 3 meses para se dar conta de que nasceram, que estão fora do corpo da mãe. Então, de um lado, assim, eu me vi na Fernseio. A Fernseio, quando eu engravidei, já estava rodando bem e tudo mais. Já estava no primeiro ano de Fernseio, se não me engano, foi. E aí eu engravidei e tive uma gravidez saudável, então eu consegui trabalhar meio que normal, assim, não mudou muita coisa. Eu até exagerava, assim, eu às vezes ficava com os pés inchados, de ficar o dia inteiro sentada no computador. Michel até desligava o Wi-Fi às 7 da noite para eu parar de trabalhar e deitar um pouco. Porque eu sou workaholic, assim, acho que é por isso que eu me dou bem empreendendo. Porque a questão de empreender é que não tem ninguém que vai fazer por você.
Exatamente.
Sabe? Quando você tá dentro de uma empresa, você tem uma função ali, um cargo, né? Dentro de um todo. Quando você tá empreendendo, principalmente no início, né? Quando você tá criando a sua empresa, às vezes é só você, às vezes é você e mais um sócio. E tudo é você que faz. Tem vários memes, né, sobre isso, que brincam, né? O financeiro, o administrativo, o comercial, o marketing, mídias sociais. E aí você tem que vestir todos esses chapéus e dar conta. E aí, de repente, se você empreende, mas você é mãe, você tem que fazer tudo em duas áreas que assim, full-time job. As duas por si só já são full-time job. E tem mais, você empreendendo, você não tem licença maternidade remunerada. Então, essa opção de ficar um tempo em casa com o filho, para mim não foi uma opção. Na verdade, eu não pude, né, tomar essa decisão. Eu voltei a trabalhar oficialmente quando o Ravi tinha 5 dias, assim.
Nossa.
Assim, não ficar o dia inteiro no computador. Mas tá bom, vou abrir meu e-mail, vou ficar respondendo. Ligadona, assim. E aí também é mó. Tem uma história que ele nasceu no dia de uma Friend Sale, dia 22 de julho de 2018. Era a segunda edição da Friend Sale na Praça Cidade de Milão, que, enfim, é um lugar muito importante pra gente, é onde a gente faz edições mensais. A gente tinha acabado de chegar na Praça Cidade de Milão, ia ser a segunda edição, a gente tinha feito uma em junho e seria a segunda em julho. E eu estaria ali com 38 semanas e as crianças, né, os bebês normalmente nascem entre 38 e 42 semanas, mas os médicos consideram a data provável de parto com 40. Então eu pensava, bom, meu filho vai nascer um pouquinho depois da Francine em julho.
Tá tranquilo.
Então eu vou, tá tranquilo. E eu lembro de falar assim na minha cabeça, nossa filho, pode nascer qualquer dia depois de 22 de julho. Qualquer um você pode escolher. E aí, né?
Que dia Mas... ele escolheu?
Não é a mamãe!
Eu entrei em trabalho de parto de madrugada e eu não sabia o que era ter trabalho de parto, né? Quando você vive a primeira vez, eu achava que era uma dor de barriga, uma cólica e tal. E aí eu comecei a perceber que tinha um ritmo. Então, a cada 20 minutos, eu ficava com dor. Aí eu falei, cara, isso é trabalho de parto. Aí eu acordei o Michel, não queria acordar o Michel, porque no dia seguinte eu não ia trabalhar. Ia ser a primeira franceira que eu não ia trabalhar, porque eu tava bem grávida, né?
Ah, você já não iria de qualquer forma?
Não, eu iria durante o dia, eu não ia às 6 da manhã, que a gente chega às 6 da manhã, né, na produção. Eu não iria, eu não tava aguentando. E aí, só que o Michel iria. E eu ficava pensando assim, não quero acordar ele, pra ele não ficar cansado. Meu, era bem workaholic, né? Hoje eu melhorei, estou curada. Enfim, eu acordando ele, falei, Mi, então, eu acho que eu tenho trabalho de parto. Já sei o que a gente vai fazer. Vamos agora pra maternidade?
Porque amo,
aí eu confirmo, eu confirmo se eu tô em trabalho de parto e a gente já volta e faz um plano aí. Aí a gente foi pra maternidade, tava em trabalho de parto, mas a médica falou, não, pode voltar pra casa e tal, vai demorar um tempo, você tá bem no início. E aí eu voltei pra casa. E aí deu 5 horas da manhã, falei, meu, vai pro evento, eu fico aqui de boa, banheiro, tranquilo, tem trabalho de parto, mas demora. Eu comecei a pesquisar na internet e vi algumas pessoas que falavam, ah, quando você tá na primeira fase do trabalho de parto, vai sair pra almoçar, vai fazer a unha, vai relaxar. E eu pensando, cara, quem que faz a unha e sai pra almoçar? Eu tava morrendo, mas por dentro.
Bom, não querendo cortar a sua história, mas só contando um caos meu também. Quando eu entrei em trabalho de parto do meu primeiro filho, a minha bolsa estourou. Era 3 da manhã, era 2 da tarde, eu estava na Renner comprando as coisas pra bolsa de maternidade.
Então, realmente, você teve um trabalho de parto
demorado,
mais lento. Não. Pode ser. O meu já doía bastante, assim. O meu já doía bastante. Mas era ok. E aí fiquei em trabalho de parto. E aí, na minha cabeça, eu ia chamar ele só às 10 da manhã, que é quando o evento começa. E aí as coisas já estão resolvidas. Mas às 8 da manhã, que é quando os expositores chegam, eu já tava sentindo muita dor. E aí eu liguei pra ele e falei, Mi, volta que eu não tô aguentando não. Vamos, fica aqui comigo. E aí, enfim, aí a gente ficou em casa e tal. A gente acabou voltando pra maternidade só 11 da manhã. E eu acho que, assim, o meu maior desafio, que é o meu desafio de hoje ainda, é me desligar da empresa pra poder ser mãe. Porque eu lembro de estar na maternidade com dor, tentando achar uma janela para ver se o tempo estava aberto ou fechado. Porque se tivesse
então,
fechado
Dani,
por causa do evento.
Tem como? Essa é uma pergunta um tanto reflexiva, porque eu não encontrei ainda uma forma de desvincular a vida profissional da vida pessoal quando você empreende. Porque assim, a maioria das vezes eu tô dando banho nos meninos e eu tô respondendo áudio de trabalho. Às vezes é 1h30 da manhã, eu estou respondendo e-mail que eu programo para de manhã, para ninguém me achar doida, mas a verdade é que eu tô fazendo isso de madrugada. E assim, às vezes eu trabalho num horário aleatório pra poder ir na festinha da escola dos meninos, e na festinha da escola dos meninos eu estou respondendo o WhatsApp do trabalho. E aí é uma balança, assim, de ao mesmo tempo que, putz, que chato, eu tô aqui, tô fazendo coisa do trabalho. Por outro lado é, pô, mas o meu trabalho me permite estar aqui, olha que coisa linda. E aí as coisas pra mim, elas, eu não consigo encontrar. É. Né? Talvez seja um desafio que a gente ainda não chegou realmente, porque eu não consigo encontrar como que eu desligo um pra ligar o outro se os dois ficam ligados o dia inteiro, porque às vezes também, ó, a gente tá gravando um podcast do trabalho e estamos falando dos nossos filhos.
Mãe, 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 mamãe, mamãe.
Eu acho que desligar completamente, eu não consigo desligar completamente de nenhum dos dois. Então, sei lá, se eu tô no evento, ou se tô numa reunião, eu tô pensando, tipo, ah, minha mãe tá com as crianças. Ah, será que tá tudo bem? Ah, vou checar meu celular. Será que ela mandou uma mensagem? Então, acho que desligar completamente não dá. Mas, pulando algumas casinhas, Gi, eu devo te dizer que, assim, eu tenho separado melhor. Porque me pira, sabe? Estar o tempo todo nos dois lugares.
Sim.
Vai me deixando muito ansiosa. Então, o que eu tenho feito é que finalmente encontrei uma rotina, não faz muito tempo, não faz nem mais de um mês, assim, que me permite estar mais presente nos dois ambientes. Me permite fechar um pouco a casinha de mãe para abrir a casinha de empreendedora, que é, eu durmo cedo agora e eu acordo 5h30 da manhã e trabalho antes das crianças acordarem. Trabalho na paz, sabe? No sossego.
Excelente.
E aí eu faço tudo, assim. Eu costumo brincar que o meu eu de hoje é, sei lá, é um mês de uma quando eu era estagiária, sabe? Eu faço numa manhã o que antes, com 20 e poucos anos, eu faria em um mês. Então, eu trabalho pra caramba de manhã, sabendo as minhas prioridades e tal. Eu sempre coloco poucas tarefas no meu dia. Eu nunca coloco muita tarefa. Então, eu coloco lá umas 5, 6 tarefas no meu dia. Eu acabo fazendo 15 e aí eu comemoro, sabe?
Uhum.
Mas se eu fizer as 6...
Deixa eu ficar, sei lá, 30 e ficar frustrada.
Isso.
Porque fez 15, né?
Porque, e esse é um outro desafio de empreender, né? Empreender, ainda mais no mercado criativo. Nunca para de ter tarefa. Nunca para de ter coisa. Porque a gente que inventa. Sabe assim? Eu não paro de inventar. Então, eu nunca fico sem ter o que fazer. Tipo, eu nunca chego na linha final. E isso também é uma outra coisa que eu aprendi que me ajudou a administrar minha ansiedade. Então, aí eu trabalho bem cedo. Aí, a hora que eles acordam 8 da manhã, eu fico com eles. Ah, às vezes eu vejo celular e tal, mas tô com eles, assim.
Sim.
Até a hora do almoço, porque também tem a casa, tem mil coisas pra fazer. Não é só estar com eles, né? Tem mil outras coisas pra gerenciar. E aí, levo eles pra escola, trabalho de novo. E depois busco eles na escola e aí à noite não trabalho mais. Eu trabalhava à noite também, mas não dá, sabe?
Você
aí, pirando. Não, pirando, eu pirava, assim. Então, agora eu não trabalho mais à noite e eu faço exercício físico. São as duas coisas que eu coloquei, assim, como régua de mínima de bem-estar, porque tem isso. A gente fica numa vibe tão workaholic e tão, né? Eu preciso fazer, eu preciso ser produtiva, que você vai adoecendo, sabe?
É,
É, a sua cabeça vai adoecendo.
eu acho que tem uma frase que é muito clichê, mas que é verdadeira, que é nasce uma mãe, nasce uma culpa. Quando seu filho nasce, você sente uma necessidade de ser a sua absoluta melhor versão. Então você tem que ser a melhor mãe. E isso significa,
Dar conta de tudo.
dar conta de tudo. Você vai começar a empreender, então a sua empresa tem que ser um sucesso desde o dia 1. E aí, isso realmente faz a ansiedade lá para cima. Então, saber administrar isso é muito importante. Isso que você falou sobre a quantidade de tarefas é uma coisa que eu tenho internalizado para mim também, que é, sejamos sinceros, claro, com responsabilidade, sabendo lidar aí com as demandas, alguma coisa vai atrasar, alguma coisa vai ficar para amanhã.
Ai,
Então,
sempre vai.
gerencia seu tempo e coloca para hoje realmente o que precisa. Se sobrar um tempinho, você adianta alguma coisa. Se não, bom, o que era realmente urgente está feito, beleza. E eu acho, Dani, que tem outra coisa também. É, conforme as crianças crescem, a gente consegue ir ajeitando melhor a rotina. Porque vamos falar a verdade, o primeiro ano de um bebê é um pouco difícil ver luz no fim do túnel, pode parecer um pouco dramático, mas é verdade. Você se vê num looping de todo dia e toda madrugada, de amamentar, amamentar, amamentar e só cuidar do bebê, e você fala, cara, como que eu ajeito isso? Né? Como que eu faço isso acontecer? E realmente, agora os nossos filhos mais velhos, pelo menos, eles têm 4 anos. O seu já vai fazer 5 agora, o meu no final do ano. E aí, conforme eles crescem, você vai entendendo que eles mesmos pedem: posso ficar com a vovó? Ah, eu quero ir para a escola. É, sei lá. Então você começa a construir também a sua rede de apoio para fazer tudo isso acontecer, né?
É. Ô, Gi, mas antes da gente falar de rede de apoio, me conta essa história direito de estourou a bolsa e tava na loja comprando roupa? Como é que foi isso?
To tell my story.
Gente, é o seguinte. A minha bolsa estourou do Cauê, né? Eu tava grávida do Cauê, já de 39 semanas e alguns dias. E minha bolsa estourou de madrugada. O meu trabalho de parto começou dessa forma, então foi mais fácil de identificar, né? Porque a bolsa realmente estourou. Só que, no meu caso, foi diferente daquelas cenas de filmes que a bolsa estoura e sai muita água da mulher. No meu foi saindo aos pouquinhos. Então isso aconteceu de madrugada, eu voltei a dormir porque eu pensei mais ou menos a mesma coisa que você. Eu falei, bom, isso aqui vai demorar. No meu caso, demorou de verdade. Então eu voltei a dormir para descansar. No dia seguinte, eu fui para minha médica, era 10 da manhã. Ela falou, bom, você está com 4 centímetros de dilatação, sua bolsa já estourou há algumas horas, então vamos para a maternidade. E eu falei, então, sabe o que que é? A bolsa do Cauê tá prontinha. A minha ainda não. Porque eu trabalhei até 38 semanas e alguns dias. E, né, coisa de mãe, pensei nele, pensei no Cacá e não pensei em mim. Falei, não tenho como ir para maternidade dessa forma. Aí eu falei para ela, posso dar uma passadinha no shopping? Ela achou que eu tava brincando, mas a verdade é que eu estava falando muito sério. E ela
E
falou, eu não.
você não estava sentindo dor?
Então, eu tava sentindo, mas ainda tava muito desregulada as contrações. Então, era
Ah.
possível, assim, eu tava administrável a situação. E eu arredei o pé, eu bati o pé e falei, eu não vou pra maternidade antes de comprar alguma roupa pra mim. Porque como que eu vou embora
E a
da maternidade?
camisola velha.
Não, não tem como. Naquela época, gente, não tinha pandemia ainda, se recebia muitas visitas na maternidade. Então, eu falei, não tem como, não tem como. E aí ela falou, bom, eu não tenho como te convencer do contrário, então pelo menos eu vou te dar um deadline. Às 16 horas você tem que estar na maternidade, eu vou estar na porta te esperando. Pois bem, aí eu fui pro shopping, gente. Eu fui pro shopping, eu almocei na praça de alimentação, bonitinho. Aí eu fui para 1.000 lojas. E aí, no final das contas, eu fui para Renner, que lá que eu achei as coisas que eu queria, mais ou menos. Pensei em mim na fila, preferencial, lógico. Na fila, pingando, pingando. E aí tinha uma senhora na minha frente. E ela olhou aquela cena, porque em determinado momento eu tive uma contração, eu apoiei no César, assim, que é meu marido, eu apoiei nele. E ela viu aquilo, ela ficou assustadíssima, ela falou, meu Deus, a sua bolsa estourou. Aí o César respondeu... o César respondeu pra ela, não, minha senhora, estourou às 3 da manhã, o que, que eu tô fazendo aqui eu também não sei. E aí, gente, foi um bafafá naquela Renner, me passaram na frente de todo mundo, me fizeram pagar rápido, eu achei ótimo, mas o Cauê só foi nascer às 7 da manhã do outro dia.
Então você tinha um tempo, não sabia, né? Foi ousada.
Não sabia, exatamente, fui ousada.
Não me surpreende essa história.
É, mas cada parto é um parto, realmente. Do Luca, eu fiquei em trabalho de parto 70 horas e pouco.
Nossa, é muito tempo.
Muito tempo. E os seus foram rapidinhos.
Mais ou menos. O Ravi começou 1 da manhã, ele foi só nascer 7 da noite, no outro dia. E aí eu soube que a Mila, que é a minha cunhada, irmã do Mi, e trabalha com a gente na Fornseio desde o início, e ela ia contando para os expositores como é que estava a evolução do meu trabalho de parto. A Dani já está com 5 centímetros.
Nossa!
Agora 6! Mas aí eu me desliguei. E eu acho que a Igi foi a... Assim, foi muito legal ter o Ravi, porque eu era muito workaholic e só workaholic. E ser mãe me trouxe um descanso, olha a loucura, me trouxe um descanso mental da empresa mesmo. Porque enquanto eu tava no trabalho de parto intenso, enquanto o meu filho nasceu, quando eu amamentava ele, eu tava lá só fazendo isso, sabe? Então me ajudou, sabia, em vários aspectos. E eu não sei explicar hoje, não sei como a gente fez. Mas o primeiro ano de vida do Ravi foi quando a gente mais trabalhou. Assim, foi uma loucura, assim. A gente abriu café, fez sei lá quantos eventos naquele ano. Porque eu acho que ser mãe me fez sentir que eu podia fazer qualquer coisa. Sabe?
Sim.
Me fez sentir que eu podia tudo, cara. Se eu posso cuidar de um bebê e, né, não deixar ele morrer e criar uma nova vida... Ah, que eu posso fazer, que eu posso trabalhar, que eu posso fazer evento. Não, isso aí é fichinha, assim, perto de ser mãe. Então, eu acho que as pessoas têm um receio, né? Muitas vezes, ah, vou ter filho, vou ter que parar de trabalhar. E eu, assim, pessoalmente, eu me tornei uma profissional muito melhor depois de ser mãe. Muito melhor, muito mais eficiente, muito mais esperta, muito mais eficaz. Minha memória não é aquelas, mas enfim...
Não, comigo isso também aconteceu, assim, é impressionante. É, eu acho que conforme eles forem crescendo, a gente realmente vai cada dia mais achando esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mas no final das contas, elas sempre vão ter a ver um pouco por isso, assim, por toda essa força que a maternidade traz pra gente. Comigo também foi assim, eu também me tornei uma profissional muito mais responsável, focada, apesar de estar pensando nos meus filhos e tudo mais, eu sou muito grata à loucura que é empreender e ao mesmo tempo conseguir participar da rotina e do crescimento dos meninos. É cansativo, é exaustivo, não dá pra falar que não é, mas eu acho que a recompensa é maior, é muito mais do que a grana no final do mês. É muito maior do que isso, então vale. E só pra finalizar, eu acho que esse episódio vai ter que ter uma parte 2, porque a gente ainda tem muita coisa pra falar, mas eu queria contar uma história que eu lembrei aqui conversando, que quando tava no trabalho de parto do meu segundo filho, eu já era empreendedora, eu comecei a empreender quando o Cauê nasceu, e eu era confeiteira nessa época. E eu me lembro, a data provável de parto do Luca era dia 12 de novembro. De 2020. E eu tinha encomendas até... Ah, enfim, eu peguei encomendas para novembro inteiro, achando que, sei lá, não sei o que, que eu achei, que eu ia parir num dia, no dia seguinte ia estar na cozinha.
Meu, confeiteira, dependia de você fazer.
Dependia de mim totalmente. Mas assim, a minha cunhada era minha sócia, então ela deu conta das encomendas, porque eu tinha encomenda justamente na semana que o Luca nasceu. E aí eu lembrei agora... Eu com o Luca no colo, assim, mamando, primeiríssimo dia de vida, primeiríssimo, sei lá, ele tinha 3 horas de vida, não sei, alguma coisa assim. E eu tava mandando áudio no WhatsApp pras pessoas que tinham encomendado comigo, falando que meu filho tá nascido e tal, explicando a situação toda, que a minha cunhada quer assumir aqueles atendimentos e tal. E aí eu acabei de lembrar disso. E no Cauê.
Loucura, né?
É, mas do Luca, assim, eu tava na maternidade respondendo sobre encomenda. E faz parte, né? Mas, gente, eu acho que a gente ainda tem muita coisa pra falar. Eu acho que esse papo rende mais um episódio. O que que você acha, Dani?
Eu acho que sim, Gi. A gente tem bastante coisa para falar. Vamos cortar, vamos continuar depois, então?
Vamos continuar, então, no segundo episódio sobre empreender e maternar. A gente vai falar, dando alguns spoilers já dessa segunda parte desse bate-papo. Vamos falar sobre como fazer esses esquemas para a gente conseguir equilibrar melhor vida pessoal com vida profissional. Como que a gente pode ter rede de apoio, de repente, se a família ainda não tá perto. Vamos falar também sobre algumas inspirações pra gente, quem inspira a nossa maternidade. Tem algumas influencers muito legais nesse ramo, podcasts, livros que a gente também aproveita bastante. Então a gente deixa tudo isso pro próximo episódio.
Ô, gente, sabe o que mais?
O quê?
Vamos chamar algumas empreendedoras também pra contar a história delas pra gente.
Legal, hein?
Pode ser uma boa, né?
Pode ser uma boa ideia. Lançada, então, a proposta para as mães empreendedoras que querem contar um pouquinho da história de vocês aqui para a gente. Mandem um áudio para a gente no WhatsApp que a gente encaixa a história de vocês aqui no podcast. Claro que vão ser as melhores histórias, talvez não dê para encaixar todo mundo, mas vai ser muito legal escutar um pouquinho da jornada de vocês nesse mundo muito louco de empreender e maternar. O WhatsApp da Fern Sale é o seguinte, DDD 11 95145 3414. Beleza? A gente espera as histórias de vocês, então, para completar esse bate-papo super gostoso sobre maternidade e empreendedorismo. E a gente se vê no próximo episódio. Não deixe de seguir a Fez em todas as redes sociais, no Instagram e no Facebook, somos a Fez Feira. No YouTube é só procurar por Fern Sale. Também estamos no TikTok, no Pinterest, em todo lugar. Eu sou a Giovana Frujas, apresentadora desse podcast, e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até a próxima.
Até a próxima, gente. Obrigada, Gi, adorei.
Tchau. This girl is on fire. Eu esqueci o que eu ia falar. Gente, eu consegui começar a frase e esqueci enquanto eu falava. O que eu ia falar? Peraí. Wait a minute.